Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o relançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Aposentados e Pensionistas e o fim do fator previdenciário com os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Kleber Verde, do PRB do Maranhão. Bom, deputado Reginaldo Lopes, nós estávamos falando ao final do primeiro bloco com o deputado Kleber Verde sobre o projeto da desaposentação. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade, então, de um aposentado voltar a trabalhar, recolher novamente as contribuições ao INSS e, quando ele deixasse de trabalhar, então, recalcular o valor da aposentadoria, aumentando o benefício com base nessas novas contribuições. O senhor acha que isso seria possível? Seria uma solução, então, para manter o idoso na ativa?
Olha, para o futuro, é melhor um novo regime.
85-95.
É, porque é um pouco na direção do projeto do deputado Kleber Verde, um pouco do aumentar o valor da aposentadoria a partir do maior tempo de contribuição. Agora, para o passado, né, para os atuais aposentados que voltaram ao mundo do trabalho, de fato, nós precisamos pensar como o Estado, como a Previdência vai indenizá-lo, porque, de fato, hoje ele não recebe. Isso é uma... Assim, primeiro que desestimula a participação, a volta desses trabalhadores que têm uma grande experiência, uma expertise boa para o mundo do trabalho, para a economia brasileira.
A economia formal, né?
Para a economia formal, de fato, o mercado, ele, quando ele volta, ele paga e não recebe por esta contribuição. Ou temos que ter a questão do pecúlio no passado, ou então acho que o projeto do deputado ele tem muito mérito. A priori eu concordo que poderia ajudá-lo, né, no aumento do seu salário, da sua remuneração, que é o mais importante para as pessoas no seu processo de envelhecimento, né, porque a maioria dos nossos trabalhadores precisa de poder ter uma renda, né, porque o processo de envelhecimento num país que não valoriza ainda a questão do envelhecimento e do idoso, lamentavelmente, porque nós vamos ter que repensar esse tema. Nós vamos ter que ter política pública do Estado brasileiro, seria uma forma de garantir uma qualidade de vida melhor, porque o valor que ele recebe, em especial com esse fator previdenciário, que corta 30% no mínimo, 25% a 30%, numa fase que ele mais precisa de liquidez, que ele precisa de recurso. Portanto, eu vejo como positivo, claramente, né? Segundo, o nosso sistema previdenciário, ele também tem algumas particularidades. Né? Alguns países preferiram fazer um sistema, cada um contribuinte é um CPF, é um sistema de capitalização, como se fosse quase um sistema privado administrado pelo Estado. Né? Agora, nosso sistema é de repartição. Então, sempre tem aquele debate com os movimentos, né, dos aposentados. O sistema brasileiro é superavitário ou é deficitário? Né? Então, o movimento fala que ele é superavitário e o governo sempre fala que ele é deficitário, né? Ou seja, o que é arrecado é insuficiente. Na verdade, os dois têm razão, né? Tanto os movimentos dos aposentados como também o governo. Porque o nosso modelo é de repartição. E o Brasil é um país melhor porque ele é o modelo de repartição. Porque senão nós tínhamos colocado milhões de trabalhadores, né, vítima de um Estado, de uma economia informal, na miséria, num abandono. Então esse sistema ele é muito mais justo. Agora, por outro lado, ele não pode também colocar a conta no contribuinte formal. Então esse é o equilíbrio que nós temos que encontrar no novo sistema previdenciário. Ou seja, o sistema ser de repartição ele é muito mais justo, né? Ele constrói uma nação, uma concepção de Estado-nação, mas, por outro lado, também, nós não podemos prejudicar o trabalhador, até porque o nosso sistema previdenciário também é desconto compulsório. Né? Então, ele tem que participar do sistema. Então, eu acho que vale a pena e importante esse debate e espero que essa legislatura, né, nós, de fato, podemos avançar, porque é um tema que espera aí para ser apreciado há mais de 14 anos, né? Está em pauta na Câmara dos Deputados.
Obrigada, deputado Reginaldo Lopes. Deputado Kleber Verde, esse sistema de 95, 85, ele não vai acabar fazendo com que uma pessoa que entre no mercado cedo tenha que trabalhar mais do que os 30 anos, os 35 anos, tem que contribuir mais tempo ou e se aposentar mais tarde também para conseguir o benefício que ela hoje consegue com 30 anos, com 35?
Na verdade, a tendência seria essa. O governo pretende com isso fazer com que o trabalhador
permaneça mais tempo
no trabalho. Uma vez completando, no caso da mulher, a tabela básica para aposentadoria, no caso 85, que é o percentual exigido, para que ela atinja os 100%, vai ter que voltar, vai continuar trabalhando para que cada ano acrescente aí 1% a mais no seu benefício. Mesma coisa o homem. Então, a ideia é manter em atividade o trabalhador, não aposentar de forma, no entendimento do governo, de forma prematura. Então, a tendência sempre da política que o governo vai encontrar é a manutenção do trabalhador em atividade. E só reforçando aqui o que disse o deputado Reginaldo, de fato, o nosso sistema, ele e por isso há essa controvérsia entre se é deficitário ou superavitário a Previdência Social, porque o nosso sistema atua pelo princípio da solidariedade contributiva universal. Nós contribuímos para um bolo só, para um caixa único, né? Então, quem trabalha de carteira assinada e que recolhe, portanto, ajuda a pagar os benefícios, por exemplo, da aposentadoria rural, que é um contingente grande do Brasil e que nós entendemos como uma política acertada de atenção a esses trabalhadores. E eu, que sou do Maranhão, do Nordeste, portanto, e sei a importância que é essa política social, a aposentadoria rural passa a ser realmente um complemento importante e, por isso, um indutor do fortalecimento da nossa economia, tanto que o Brasil ajudou, essa política social ajudou a diminuir a desigualdade de renda em nosso país. E a aposentadoria rural, o programa LOAS, esses benefícios sociais foram extremamente importantes. E, pelo princípio universal, nós temos que contribuir para atender essas demandas sociais tão importantes para que nós possamos, de fato, chegar a essa conclusão do IPEA, que foi a diminuição da desigualdade de renda no Brasil e, especialmente, no Nordeste.
Obrigada, Fabiana. Deputado Cabe Verde. Sim, deputado Reginaldo.
Assim, o 85-95, ele é mais justo que o sistema atual, em relação a quem inicia mais cedo no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele vai somar o seu tempo de contribuição com o tempo da idade. Então, se ele entrar bem mais cedo, ele vai ter mais tempo do que ele aposentar pelo atual sistema. Então, em tese, ele prioriza, sim, ele tem vantagens para quem inicia mais cedo no mercado de trabalho. E, de tese, ele faz uma justiça. Para quem retarda a entrada no mundo do trabalho, ele vai ter que, para somar 95 a 85, ele vai trabalhar talvez até mais tempo do que hoje que ele contribui. Né? Porque é o que acontece muito com quem faz opção para ir para o mundo da universidade, depois vai para o doutorado, vai para o mestrado. Né? Então ele acaba retardando. E é justo isso, porque hoje é o contrário. Né? Quem retarda a entrada no mundo do trabalho é beneficiado pela atual lei.
Obrigada, deputado. Agora, deputado Reginaldo Lopes, eu queria até perguntar para o senhor em relação à recomposição dos benefícios acima do valor do salário mínimo, porque o deputado Kleber Verde falou sobre essa demanda, mas eu não peguei a opinião do senhor em relação a essa necessidade.
Olha,
principalmente nesse momento de contas do governo em ajuste, né, de cortes.
O nosso, sim, eu posso falar como sou do partido da presidenta, nesses últimos 12 anos, tem uma diferença muito grande do passado. No passado, nem sequer o salário mínimo era reajustado pelo percentual da inflação. Né? Nesses últimos 12 anos, o que ocorreu de fato, para quem ganha mais de um salário mínimo, é porque nós instituímos a política de valorização do salário mínimo. E a política de valorização do salário mínimo, que é também acertada, na minha opinião, é uma política que você repassa o crescimento real para o salário do trabalhador. Então, você corrige a inflação mais o crescimento do PIB brasileiro, o que fez que o Brasil terminasse o ano 2014 com o maior salário mínimo da história do país, desde a sua criação. Isso trouxe inúmeros benefícios. Né? O Nordeste brasileiro e o Norte cresceram 4 vezes mais do que São Paulo. né? E os próprios aposentados, porque a grande base dos aposentados, mais de 80%, né, tem uma base do salário mínimo. Mas tem uma injustiça, sim, porque, de fato, o poder de compra de quem ganha mais de um salário mínimo também aumentou, né? Porque quem ganha mais também teve uma correção. Só que tem que o sentimento é de como ele estivesse só perdendo, isso é verdade. Há um achatamento, né? Porque ele ganhava... Não tem como a gente, quando a gente arruma um emprego, a gente baseia sempre assim. Ó, eu vou ganhar 5 salários, 4 salários. Sempre a gente faz essa indexação, o que você ganha com o salário mínimo. Né? Se o seu salário para de crescer e o salário mínimo vem crescendo, o sentimento é evidente que você está tendo
uma perda,
um prejuízo do ponto de vista de remuneração. Isso está ocorrendo, de fato. Né? Nós temos que encontrar uma forma. Né? Porque quem ganha 2 salários, quem ganha 3 salários, quem ganha 4 salários, pagaram por esse direito. E não é justo. Né? E também quem ganha 3, 4 salários tem muitas dificuldades de manter suas despesas. Então não podemos considerar que esse setor faça parte de uma elite do país. Pelo contrário, o que eu acho que tem que acontecer, na verdade, é que o mundo capitalista está em crise. Isso não é um problema do Brasil. O Brasil até está saindo muito bem, mas o Brasil não é uma ilha e não vai ficar imune a essa crise mundial do capitalismo. Eu acho que chegou a hora da gente mexer na estrutura da composição da renda do país, do Estado brasileiro. Nós não podemos aceitar que 5 mil famílias sejam donas de 50% do PIB no país. Chegou a hora de tributar as grandes fortunas, de tributar a transferência de herança, de mexer no sistema tributário. Eu acho que o sistema tributário é regressivo, injusto, indireto. Né? Ou seja, nós precisamos de um novo sistema. O sistema hoje cobra de quem tem carteira assinada, de quem tem contra-cheque, cobra de quem tem faturamento, não cobra de quem tem lucro, né? Não cobra de quem tem renda. 70% do sistema tributário brasileiro é indireto. Por isso que eu acho, se a gente não mexer nessa questão tributária, eu acho difícil a gente fazer essas justiças, esses avanços que o Brasil precisa.
Obrigada, deputado Reginaldo Lopes. Deputado Kleber Verde, para concluir rapidamente, 30 segundos. Para conseguir fazer justiça previdenciária, é necessário também fazer a reforma tributária? Rapidamente.
A reforma, sim, acho que é necessário. E creio que o movimento UNASE, aposentado do serviço público e aposentado do regime geral, colocaram aqui nessa casa uma agenda. Essa agenda inclui o 4434, que é a recomposição dos prejuízos que os aposentados tiveram, e, ao mesmo tempo, o fim do fator previdenciário. Esperamos que nós possamos, efetivamente, fazer justiça aos aposentados no nosso país.
Muito obrigada, deputados. Eu conversei com os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Kleber Verde, do PRB do Maranhão. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.